um estatuto SNS que não resolve os principais problemas do Serviço Nacional de Saúde. Acima de tudo, entendemos que este estatuto foi um retrocesso no alcance que tinha sido feito através da aprovação da Lei de Bases da Saúde. Uma Lei de Bases da Saúde na qual o PCP teve uma intervenção decisiva, conseguindo ganharmos condições para que o Serviço Nacional de Saúde pudesse vir a ser, de facto, valorizado. Nesse sentido, o PCP identifica aquilo que este Serviço Nacional de Saúde, este estatuto, representa. Uma perda de oportunidade, nomeadamente naquilo que tem a ver com a porta que se abre, a porta que se escancara para continuar a entregar aos privados, aos grupos económicos da doença, aquilo que são os cuidados de saúde prestados no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, que deveria valorizar os seus profissionais, este estatuto que faz é mantém e perpetua a regra do contrato individual de trabalho. Desvaloriza as carreiras dos profissionais. Desvaloriza o importante que seria ter um vínculo à administração pública. E depois ainda nos sugere, ainda nos vem com a cereja no topo do bolo, que é a dedicação plena. Senhor Ministro, eu gostaria que o Senhor Ministro nos explicasse como até prevê o artigo 16, a dedicação plena, que prevê aumento da subcarga horária e que prevê a sobreposição com o privado. Ora, como é que fica a garantia da segurança e da qualidade dos cuidados se aumenta a subcarga sobre os profissionais e se ainda assim lhe permite acumulação no privado? Mas que dedicação exclusiva seria esta com todo este quadro em que os profissionais de saúde, ao invés de serem valorizados por a dedicação exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde, é-lhes dada aqui uma subcarga de horários e de mais trabalho? Depois, falar da administração das unidades, da autonomia das unidades de saúde. Ao contrário do que o Sr. Deputado Miguel Rodrigues aqui veio dizer, não, Sr. Ministro, houve uma perda de autonomia. De facto, naquilo que é para garantir a contratualização com o privado, a direção executiva do SNS, aí é a tal porta escancarada. Tem a autonomia total para contratar com o privado. Naquilo que é a autonomia das instituições e das unidades, aí não. Lá está o Ministério das Finanças novamente. E o senhor Ministro, de certeza que conhece o artigo 67, onde os planos de atividades e orçamentos têm que ser com parecer vinculativo do Ministério das Finanças. Onde os contratos e programas dos hospitais com o parecer vinculativo do Ministério das Finanças. Onde o plano plurianual dos recursos humanos do SNS, parecer vinculativo do Ministério das Finanças e daquele Ministério que tutelar a administração pública.
Ora, aqui está
a autonomia que o SNS tem. Para o privado, porta aberta, mãos largas. Para o público, aí o controle e o garrote das finanças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro. O Serviço Nacional de Saúde é, sem dúvida nenhuma, o monumento do melhor do Portugal democrático. Não são certamente os milhares de quilómetros de autoestradas, por úteis que elas sejam, não são certamente os estádios do Euro 2004, são os hospitais, são os centros de saúde, são as unidades de saúde familiar que são o maior monumento daquilo que conseguimos nos últimos 50 anos. E como tal, há que cuidar dele, há que acabar com a crónica suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde. Há que investir em novas valências de saúde mental, de nutricionismo, de saúde dentária, aproveitar os recursos do PRR para poder fazer as reformas que depois precisam de se acabar com essa suborçamentação para poderem durar. E há que organizar, se o Governo considera que é através de um diretor executivo, veremos, a prova está no pudim, como dizia alguém que até a prova do pudim está em comê-lo, como dizia alguém que até há bem pouco tempo estava neste hemiciclo, e portanto veremos se resulta, se não resulta na realidade empírica. O que não podemos querer fazer é pegar no Serviço Nacional de Saúde como o temos e considerar que o trocar por outro modelo qualquer nos vai dar os serviços de saúde dos Países Baixos ou da Alemanha, porque pode dar também os da Bulgária e da Roménia, que funcionam com o mesmo modelo. E eu, modelo por modelo, prefiro aquele que nos deu as mais altas taxas de vacinação na Europa e aquele que nos tem protegido ao longo destas décadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Santos Rodrigues, o Sr. Deputado disse ali em cima que o SNS jamais falhou aos portugueses. Eu gostava de saber o que é que o Sr. Deputado nos pode dizer sobre 1 milhão e 500 mil portugueses que não têm médico de família, ou os bebés a morrerem nas urgências, como eu falei ali de cima, ou as listas de espera, ou as bebés e grávidas a morrerem nas serviços de urgência, sim, Sra. Deputada. E também as listas de espera para as consultas de especialidade, que são vários meses nos nossos hospitais, ou então as listas de espera de 600, 700, 800 e 1000 dias para as cirurgias. Não considera que isso é uma falha do SNS, Sr. Deputado? E o próprio bastonário da Ordem dos Médicos disse que foi um ano negro para a saúde, que o pior ainda estava para vir. Portanto, Sr. Deputado, o SNS falha aos portugueses e não falha só aos portugueses que usam o SNS, como falha também aos portugueses que trabalham no SNS. Por isso é que os médicos estiveram em greve, por isso é que os enfermeiros estão em greve, por isso é que os farmacêuticos estão em greve, os técnicos estão em greve, e todos eles por conjunto assinam milhares de escusas de responsabilidade todos os anos, porque o SNS falha e eles não querem ter essa responsabilidade. Está a compreender, Sr. Deputado? Acerca do Sr. Bastonário da Ordem, que esteve aqui hoje de manhã, ele disse: a direção executiva do SNS é um órgão centralizador e vai contra tudo aquilo que o Governo tem defendido em matéria de descentralização. Temos no Ministério da Saúde várias tutela sobre a ARS, a ACSS, a DGS e a Direção Executiva. Senhor Ministro, tudo isto é uma quadriplicação da hierarquia do SNS, é redundante. É uma hierarquia redundante e tem que ser simplificada. Gostava de ouvir o Senhor Ministro sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. E para uma intervenção tem a palavra o Senhor Ministro da Saúde, Minel Pizarro, a quem cumprimento.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A demonstração de que esta é uma agenda reformista num serviço com provas dadas é o facto de o Grupo Parlamentar do PSD, a quem agradeço por esse facto, ter suscitado este debate. É porque há mesmo uma agenda reformista. Se não houvesse uma agenda reformista, não haveria razão nenhuma para se fazer este debate. Se não tivesse acontecido nada, se não tivesse ocorrido nenhuma mudança, seguramente que este debate não se estaria a realizar. Acho que este debate é um debate útil. Estamos a discutir verdadeiramente um serviço com provas dadas. Um serviço que os portugueses percebem que foi essencial para resistirmos à pandemia, um acontecimento absolutamente inesperado em Portugal e em todo o mundo, e um serviço no qual os portugueses puderam sempre confiar nos momentos mais difíceis da pandemia, foi o Serviço Nacional de Saúde que, dia a dia, em todos os dias, em todas as horas, foi capaz de responder às necessidades dos portugueses e dar segurança aos portugueses. E quero dizer-vos o seguinte, é que em 2022, e já temos os dados da atividade assistencial, aquilo que assistimos é uma notável recuperação da atividade assistencial. É o maior atividade assistencial da sua história, mesmo comparando com aquele que era o maior número anteriormente alcançado, que era em 2019. Nos hospitais foi batido o recorde das consultas médicas, 12.770.000 consultas, 3% mais do que em 2021, mais 770.000 consultas num ano do que ocorria em 2015. Foram feitas 758.313 cirurgias, um novo recorde, depois do recorde anterior que tinha sido ano passado, com 709 mil, um aumento de 7%. Desde 2015, o número de cirurgias feitas anualmente no SNS aumentou 16%, equivale a 2 meses de atividade de novo, como se tivéssemos acrescentado a um ano, 2 meses. Ao nível dos cuidados de saúde primários, o número de consultas presenciais aumentou entre 2021 e 2022 19% para 17.271.000 consultas. No total, realizaram-se os cuidados de saúde primários 34.5 milhões de consultas médicas, mais 3 milhões do que em 2019 e mais 4 milhões do que em 2015. E, aliás, nós percebemos bem que, sobretudo do lado direito desta Assembleia, fiquem muito incomodados com o sucesso do Serviço Nacional de Saúde. Interpretamos isso é porque estamos no caminho certo a defender um serviço público essencial para os portugueses. Os profissionais são, de facto, o elemento diferenciador e o elemento essencial do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, lhes atribuímos absoluta prioridade. Negociamos com os enfermeiros a contagem e a reposição dos pontos que permitiu melhorar a remuneração de mais de 16 mil enfermeiros e continuamos nesse processo de diálogo profundamente empenhado. Temos em curso negociações com os médicos e com os outros profissionais. E é, aliás, no âmbito dessas negociações que será tratado o tema da dedicação plena. É porque é assim mesmo que devemos ser feitos. Esse é um tema de negociação sindical e é à mesa dessa negociação que o tema pode e deve ser tratado. Capacidade de atração do SNS. Começaram no dia 2 de janeiro o maior número de sempre de médicos em formação. 1994 na formação geral, 1883 na formação especializada. Ao abrigo, autonomia das instituições, ao abrigo do Decreto-Lei 50-A de 2022, foram já contratados até o dia 2, em 5 meses, 558 médicos por as várias instituições do SNS, captando médicos que estavam em prestação de serviços e médicos recém-especialistas. Vão abrir no primeiro semestre deste ano, hoje abriram já 23 e vão abrir no primeiro semestre, 28 novas unidades de saúde familiar de modelo B. É o maior número desde 2009. E só estou a comparar o primeiro semestre deste ano com os anos inteiros, todos que nos precederam. O concurso para o recrutamento de medicina foi até objeto de notícia. O concurso para o recrutamento de médicos especialistas em medicina geral e familiar teve 212 candidatos para 196 vagas, mas eu garanto que vai haver vagas para todos que estejam interessados. Agora, o que não me podem dizer é que não há capacidade de atração do SNS. E no concurso que fechou por estes dias para médicos de saúde pública, conseguimos preencher, mesmo sendo zonas geográficas muito difíceis, 75% das vagas. Colocamos médicos em 18 dos 24 lugares abertos a concursos, numa especialidade tradicionalmente muito difícil, como é a saúde pública. A articulação de funções entre aquilo que faz a direção executiva, direção operacional e coordenação das diferentes redes do SNS, que, como disse, a direção executiva tem por obrigação assegurar, e que já está em plena atividade, apesar de que o seu processo de instalação também estar em curso, e a função do Ministério da Saúde de definição da estratégia política é uma articulação simples de entender, que os profissionais entendem, que o país entendeu e que já está em pleno desenvolvimento. E sim, estamos a trabalhar na descentralização e na proximidade, com ganho de autonomia das instituições do SNS, que se aprofundará progressivamente nos próximos meses, com a reconfiguração das ARS, com a assinatura de autodescentralização com o número crescente de municípios e com a reconhecida presença do Ministério da Saúde e das suas instituições próximas das comunidades, próximas das autarquias, próximas dos profissionais e assim continuaremos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Concluído o debate, passamos à sessão de encerramento, à fase de encerramento. E tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, Sr. Deputado Miguel Rodrigues do Partido Socialista, ninguém comentou as propostas do Partido Social Democrata e também não vale a pena, porque, ao que parece, está tudo bem assim. Para o Partido Socialista está tudo muito bem assim. E tem razão o Sr. Ministro quando diz que é uma agenda reformista. A questão é que se pode reformar bem ou reformar mal. E o Governo está a reformar mal quando toca à saúde. É que o Sr. Ministro diz que o SNS respondeu bem à pandemia. Mas o SNS não é uma entidade abstrata. Quem respondeu foram os médicos, foram os enfermeiros, foram os técnicos de saúde, foram os administrativos que estiveram ali na linha da frente. E desde 2015, inscreveram-se na Ordem dos Enfermeiros 13 mil enfermeiros e saíram 15 mil enfermeiros do país. Só o ano passado, 1.488 médicos deixaram o SNS. 1.782 enfermeiros deixaram o Serviço Nacional de Saúde. Os dados não são nossos, são vossos. É um êxodo de profissionais de saúde. E por isso é que há quase 1,5 milhão de portugueses sem médico de família, sobre os quais o Sr. Ministro da Saúde não disse uma única palavra. E se as pessoas confiassem tanto no SNS e na sua capacidade de resposta, hoje não estaríamos a verificar o aumento brutal de procura de seguros de saúde privados por parte dos portugueses. Metade da população portuguesa recorre aos seguros privados. Aliás, nunca os privados ganharam tanto dinheiro